Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A menstruação está presente na vida de milhões de pessoas, sejam elas mulheres cisgênero, homens transgênero e grupos que se identificam como não binários. Apesar de ainda ser um tabu na sociedade, é um assunto necessário de ser discutido, já que a falta de informação pode fazer com que pessoas que menstruam sintam desconforto consigo mesmas e até tenham vergonha em falar sobre o tema. É essencial que essas pessoas entendam o que acontece com elas durante as diversas fases do ciclo menstrual, tanto para o autoconhecimento quanto para cuidar da própria saúde. Por isso, o podcast Saúde Consciência desta semana vai abordar sobre a menstruação, os sintomas de cada uma das fases do ciclo e a pobreza menstrual. Eu sou Giovanna Maldini e, para começar o nosso podcast, converso com a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Mariana Seabra. Olá, professora! Seja bem-vinda ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. Para entendermos melhor sobre a menstruação, precisamos conhecer mais sobre o ciclo menstrual, né? Então, explica pra gente como funciona o ciclo menstrual e quais são os sintomas de cada fase.
O ciclo menstrual a gente pode dividir em duas fases, né? A gente tem uma primeira fase, que é o período antes da ovulação, e a fase depois da ovulação. Então, a ovulação que ela é divisora do ciclo menstrual nessas duas fases. E essas duas fases elas são reguladas por dois tipos de hormônio, que são os dois hormônios femininos, que o primeiro é o hormônio é o estrogênio, que a gente fala, e o segundo é a progestogênio ou progesterona. Nessa primeira fase, o que mais domina é o estrogênio, então é uma fase normalmente que a paciente acompanha a menstruação, que ela, depois ela vai melhorando o humor dela e ela tem a ovulação. Nesse período da ovulação, né, assim, normalmente ela pode perceber um aumento da libido, ela fica mais animada, mais bem disposta e ela tem ovulação. Na ovulação, ela pode ter alguma dor, né, que sinaliza a ovulação, uma alteração em relação à secreção da vagina, né, que ela fica mais fluida. Depois da ovulação, que já seria a segunda fase, que é a fase que a gente tem o predomínio da progesterona, é uma fase que eu posso ter algumas alterações de humor, que eu posso ficar, às vezes, né, mais triste ou mais irritada, que seria aquele período pré-menstrual. Pode notar um pouco mais de inchaço, né, de retenção de líquidos, e que vai culminar depois na menstruação e o início da nova fase do ciclo menstrual.
A ovulação é quando o óvulo é liberado do ovário para ser fecundado. Se não houver fecundação, ocorre a descamação do endométrio, que é um tecido que reveste o útero. Ele é liberado com sangue pela vagina em forma de menstruação. A segunda fase do ciclo, que é da ovulação até a menstruação, dura cerca de 14 dias. Já a primeira fase, que é a da menstruação até a ovulação, aí vai depender de cada paciente. Algumas podem ter ciclos mais curtos e outras mais longos, totalizando até mais de 30 dias. E uma coisa que preocupa muitas pessoas, né, professora, é o atraso menstrual. Mas nem sempre esse atraso vai ser uma gravidez, né, professora?
Nem sempre. É claro que as pacientes que são ativas sexualmente, né, a gente vai pensar, excluir inicialmente gestação. Mas ela pode ter outras condições que vão demonstrar na menstruação que alguma coisa no corpo não está funcionando como a gente esperaria, né? Tem várias condições que a primeira alteração, a primeira manifestação vai ser a ausência da menstruação.
Por isso, se descartar a hipótese de gravidez, é importante procurar um médico para investigar outras causas. E professora, além desse sintoma, qual outro indica que o paciente deve ficar em alerta e procurar o médico?
Uma questão muito importante é a cólica. Uma cólica que ela é incapacitante, que não resolve com o medicamento habitual, né, com esses anti-inflamatórios, mesmo com melhorando a dose ou mudando, melhorando a opção, porque eu tenho várias opções de métodos para controle da dor, né, desses anti-inflamatórios, ou que ela progride, que ela piora ao longo dos anos, que começa a ter outros sintomas associados, alteração importante do hábito intestinal, né, do funcionamento do intestino, ou de algumas queixas urinárias também associadas. O fluxo menstrual também, ele tem um cheiro, mas não é um cheiro ruim. É um cheiro característico, né, de sangue, né, de ferro. Se eu tiver um sangramento, né, com um odor mais característico, diferente do habitual, pode também sinalizar algum processo infeccioso uterino. E o próprio sangramento anormal, um sangramento que eu não consigo parar, que é o sinal de hemorragia, que realmente está muito acima do volume esperado para mim e para minha idade, pode ser que eu precise procurar, inclusive, a urgência, dependendo do volume de sangramento que eu estou tendo.
Agora vamos falar sobre alguns sintomas comuns que aparecem no ciclo menstrual. O principal deles é a tensão pré-menstrual, mais conhecida como TPM. Professora, explica pra gente o que é a TPM e quais os sintomas dessa fase.
Eu tenho uma orquestra hormonal que vai acontecer durante o ciclo menstrual, né? Alguns hormônios aumentam em alguma fase, outros diminuem em outras fases. Essas alterações hormonais podem gerar alterações em relação ao humor, à disposição, né? E a paciente se sentir na fase que é pré-menstrual, mais irritada ou com um choro mais fácil, ou ficar menos disposta para alguma atividade que ela faz habitualmente, inclusive atividade física, né? E isso é comum, até o esperado, desde que isso não impacte, né, e não gere nenhuma restrição na qualidade de vida dela, que ela não deixe de ir ao trabalho ou que ela não deixe de ir à escola, de acordo com essas alterações de humor ou mesmo corporais que ela pode ter.
E o que a pessoa pode fazer para diminuir esses sinais da TPM?
Nesse momento que ela identifica que ela tem esses sintomas no período pré-menstrual e eu preciso identificar realmente se está acontecendo somente no período menstrual, para eu falar que é síndrome pré-menstrual, um paciente que está com esses sintomas durante o ciclo todo, todos os meses do ano, não é síndrome pré-menstrual. Então, ela pode ter algumas mudanças de estilo de vida, se são possíveis para ela. Tentar ter uma alimentação melhor nesse período, ingerir mais água, né, de forma adequada, pensando na retenção de líquidos. Se for possível, ela fazer algum tipo de atividade física. Eu tenho um aumento de outros hormônios durante a atividade física, que faz com que esse período pré-menstrual seja mais leve, né, que eu tenha menos sintomas. Tentar controlar estresse, né, o que pode ser mais difícil. Mas nesse período a gente já saber que a gente está no período pré-menstrual, então evitar atritos e conflitos, né, são maneiras que a gente pode tentar para amenizar esse período pré-menstrual, desde que não impacte na qualidade de vida, né, ou nas minhas questões laborativas ou escolares.
Agora falando sobre as cólicas menstruais, por que as pessoas que menstruam podem ter essas dores nesse período?
As cólicas menstruais, elas são resultado de um processo inflamatório que acontece no útero nesse período menstrual. Então, para aquela camadinha do útero descamar e eu menstruar, eu tenho umas reações inflamatórias, uma liberação de algumas substâncias que são pró-inflamatórias, que fazem, além de uma contração uterina, a sensação de dor, que é a dor incólica.
E o que essas pessoas podem fazer para diminuir ou até mesmo evitar essas dores?
A gente tem algumas medidas não farmacológicas, né, que inclui o que eu já falei em relação ao aumento da atividade física, até da intensidade da atividade física, se for possível nesse período. Posso fazer, né, meditação, mas, de uma forma geral, eu posso usar medicações e as principais, né, aí a primeira escolha são medicamentos anti-inflamatórios. E pode, inclusive, substituir, melhorar ou aumentar a dose, dependendo do quadro de dor dela naquele período dela.
E, professora, bolsas de água quente também podem ajudar a reduzir a dor?
Também ajudam, né? Até a alteração de temperatura, ela pode melhorar a questão da liberação de substâncias inflamatórias. Então, ajuda, sim. É uma medida não farmacológica, né? Então, não estou usando medicamento, que, às vezes, algumas pacientes que têm uma cólica muito leve podem ajudar. Ou ser mesmo também um fator aditivo, né? Associar o farmacológico à bolsa de água quente, por exemplo, para poder melhorar as cólicas menstruais.
Agora, mudando um pouco de assunto, professora, algumas pessoas têm dúvidas em relação à menstruação. Uma pergunta muito comum é se tem risco de entrar em mar ou piscina menstruada. Esse risco existe?
Risco não, né? Assim, não existe risco da paciente ir na piscina, né, nadar no período menstrual. Ela vai ter cuidado em relação à higiene. Né, se ela tiver com absorvente interno, que a gente fala, né, que ela introduz dentro da vagina, depois ele tá úmido, ela deveria fazer a troca. né? Se não deixar o absorvente úmido dentro da vagina, porque isso pode alterar a flora vaginal e aumentar a chance dela ter alguma infecção vaginal, mesmo alteração da própria flora, que vai manifestar por algum sintoma de corrimento mais tarde. Se ela está com um biquíni, né, com a parte íntima muito úmida, também realizar a troca. Então, necessariamente, não é a entrada na água, não é o banho que faz algum risco. Mas, às vezes, a alteração ou a dificuldade de acesso de ter algum tipo de higiene pessoal depois de utilizar o mar ou a piscina, ou mesmo um lago, né, uma cachoeira.
E outra dúvida em relação a alguns casos que a gente vê na internet, de pessoas que relataram que continuaram menstruando mesmo grávida. Professora, isso é possível?
A gente não menstrua grávida, tá? Eu posso ter algum tipo de sangramento, mas geralmente esse sangramento não é o sangramento que a paciente tem habitualmente, né? É um sangramento normalmente de menor volume, ou irregular, ou em dias que ela não estava esperando, mas a regularidade, o fluxo habitual, geralmente, grávida ela não vai conseguir ter. Pode simular? Pode. Ela pode querer acreditar que aquilo é um ciclo menstrual regular? Pode. Por negação de um processo gestacional que não foi intencional, né? Mas ela não menstrua durante a gravidez.
E agora falando sobre o uso de anticoncepcionais, existe risco do uso prolongado desses medicamentos?
Não existe necessariamente um risco prolongado de uso de método hormonal. A paciente pode ou não se adaptar ao uso. Ela pode ter alguns efeitos adversos que ela não se adaptou, né? Então, eu posso ter algum sangramento uterino anormal também em uso de métodos contraceptivos hormonais. Eu posso notar um maior inchaço, né, das mamas ou do meu próprio corpo, não um ganho de peso necessariamente, mas um edema maior associado. Eu posso ter alguma mancha, né, no rosto, que a gente chama de melasma. Algumas pacientes notam alguma alteração de humor, apesar de a gente não ter uma comprovação científica relacionada a isso. Mas o uso prolongado, ele não vai trazer nenhum malefício. Existe um mito também, que se eu usar muito tempo algum método contraceptivo hormonal, eu posso ter dificuldade de engravidar. Isso também não é verdade. Quando eu interrompo aquele método contraceptivo, o retorno para a fertilidade, ele vai ser o mesmo esperado de uma paciente. O que vai determinar a facilidade ou não de engravidar, geralmente, é a idade que a mulher faz essa interrupção, e não o tempo de uso daquele método contraceptivo.
Entendi, professora. Agora vamos falar sobre a menarca, que é o nome dado à primeira menstruação. Ela é um marco da puberdade, né? Que é um momento de grandes mudanças no corpo. Mas é importante que haja informações sobre a menstruação para essas pessoas que começaram o seu ciclo há pouco tempo, para que elas saibam como cuidar da sua saúde, da higiene e, principalmente, conhecerem o próprio corpo. Pensando nisso, professora, quando a pessoa menstrua pela primeira vez, quais os cuidados ela deve começar a tomar?
Primeiro, tem que ter informação. As pessoas que menstruam, né, elas, desde sempre, elas devem ser orientadas o que sinaliza, né, a menstruação delas. E como, na verdade, elas devem conduzir. Então, primeira coisa, ter acesso à higiene pessoal, ter recursos de cuidado e informação de como saber e conhecer o próprio corpo. Essa troca, né, assim, seja de qualquer dispositivo que eu consiga fazer, ser, né, podendo ser ou não reutilizável, né, uma troca mais constante durante o período menstrual. Mas para isso, a primeira coisa é essas pessoas que menstruam, né, saberem o que significa, qual que é o cuidado que eles devem ter em relação à higiene, né, à genitália e à troca desses dispositivos que devem ser mais regulares durante o ciclo menstrual.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a média de idade da primeira menstruação é 13 anos. No entanto, muitas pessoas têm menstruação bem mais cedo, o que é chamado de menstruação precoce. Professora, por que acontece essa menstruação precoce? Existe algum risco para a saúde dessas pessoas?
A menstruação precoce, né, assim, ela vai refletir uma puberdade precoce, que é um momento de mudanças corporais, né, e de despertar de hormônios que vão fazer com que, na verdade, o nosso ovário comece a produzir o estrogênio até eu ter um aumento da camadinha lá dentro do útero para poder menstruar. Os fatores são inúmeros, né? Mas eu tenho fatores genéticos, tenho fatores ambientais. Isso pode impactar, sim, em relação a, por exemplo, riscos ao longo da vida, né? Um maior risco cardiovascular, um maior risco de obesidade. A pessoa que menstrua não atingir o alvo parental dela em relação à altura, né? Um risco maior de baixa estatura. Aumenta e expõe o risco de abuso sexual nessas pessoas que menstruam mais precocemente. E fora as questões clínicas mesmo que estão associadas.
E mesmo que a informação seja essencial, a menstruação ainda é vista como um tabu, o que pode dificultar o diálogo com pais e familiares a respeito do assunto. Professora, por que esse tabu da menstruação ainda existe?
Olha, tem uma questão cultural muito grande, né, que envolve a menstruação como se fosse um período sujo, né, um período que a gente tem que se esconder, que não pode ser visto, que não pode ser falado. Em outras culturas isso é mais importante, né, mais arraigado, mas também existe no Brasil, né, muitas vezes a gente evita de falar em menstruação, né, em período menstrual, em fluxo menstrual, fala de regra. Aquele período, é como se, na verdade, isso não pudesse ser declarado ou familiarizado, né, ou tocado no assunto. A gente precisa falar dele e fazer com que as meninas, os meninos trans ou as pessoas não binárias que menstruam se sintam mais à vontade de falar, inclusive das dificuldades, das complicações ou mesmo das dúvidas relacionadas à questão do período menstrual.
E qual dica a senhora dá para as famílias sobre como conversar e dar abertura para esse tipo de diálogo com os filhos?
Primeiro, falar para os pais e para as mães, fazer com que isso seja natural, que faz parte da nossa vida, que é, sim, um marco, né, em relação à puberdade, mas é um marco fisiológico. Nem sempre é um marco em relação a posicionamento, a postura diante da vida, confortar, né, e acolher para a pessoa que vai menstruar poder falar. E observar os indícios que chegar, procurar um acompanhamento médico, né, se tiver dúvidas, se a pessoa, próprios pais tiverem dúvidas, ou não se sentirem à vontade para poder falar desses assuntos, e acreditar que por, né, alterações corporais mesmo dos próprios filhos e filhas, né, perceberem que talvez o período menstrual, né, a menarca, que a gente chama, que é esse marco, estejam perto. Por outro lado, em relação aos filhos e filhas, né, ou as pessoas que vão menstruar, acreditar que isso faz parte mesmo da biologia, né, assim, é o esperado para poder acontecer, as mudanças vão acontecer, a gente precisa falar mais, ficar mais aberto. E acreditar que isso não é um problema, ele é mais um marco, né, como outros marcos que acontecem ao longo da nossa vida.
Agora, não podemos deixar de falar de um assunto sério, daquelas pessoas que menstruam com pouco ou nenhum acesso às condições adequadas de saneamento e itens de higiene, o que é chamado de pobreza menstrual. Segundo a Unicef, no Brasil, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa, e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais na escola. Para introduzir esse assunto, professora, explica pra gente o que é a pobreza menstrual. Ela vai muito além de não ter acesso a absorventes, né?
A pobreza menstrual, assim, a gente acredita, quando a gente ouve falar no nome pobreza menstrual, que ela estaria só relacionada à questão de acesso a absorvente, né, a coletores menstruais. A gente sabe que a pobreza menstrual, ela envolve muito mais do que isso, né? Ela envolve, na verdade, o acesso ao saneamento básico, a água tratada e filtrada, a ter um banheiro adequado para essas pessoas que menstruam poderem ter os cuidados higiênicos adequados, e também a questão de ter disponibilidade dos mecanismos, né, do controle do sangramento, sejam eles quais forem. E a gente sabe que, inclusive, essa dificuldade de acesso, esse período, né, menstrual, e essas questões que envolvem as pessoas que menstruam, pode, inclusive, repercutir financeiramente, né, ou em oportunidades na vida delas ao longo do tempo.
Isso é verdade, professora. A pobreza menstrual pode repercutir nas oportunidades da vida da pessoa que sofre com o problema, seja em relação a emprego ou até mesmo na vida escolar. Inclusive, uma pesquisa da Unicef de 2021 mostrou que das 1.700 crianças e adolescentes consultados, 62% deles afirmaram que já deixaram de ir à escola ou algum outro lugar que gostam por causa da menstruação e 73% deles sentiram constrangimento nesses ambientes. E a dificuldade de acesso aos serviços de água, saneamento e higiene adequados também impacta na autoestima e na autoconfiança dessas pessoas. E essa dificuldade durante o período menstrual pode levar até mesmo à evasão escolar. Além desses aspectos, professora, de que forma a pobreza menstrual impacta na saúde dessas pessoas?
A gente precisa ter um cuidado de higiene, né? A troca do absorvente mais regularmente, a lavagem de mãos, né? Porque tudo isso pode impactar em aumento de risco à saúde, principalmente em questões infecciosas, né? Ou de secreções vaginais anormais, ou de infecções urinárias, ou até quadros mais graves, né? Como o chamado choque tóxico, que é uma infecção grave, que está associada mais comumente com absorventes internos e com a manutenção desses absorventes por períodos mais prolongados.
E pensando nesses dados preocupantes, o que pode ser feito para melhorar esse cenário?
Primeiro, assim, falar sobre a pobreza menstrual, né? A gente acreditar que ela realmente existe e ela está presente no mundo inteiro, mas inclusive no Brasil, de pessoas mais vulneráveis, né? E que não têm esse tipo de acesso, né? Depois, desmistificar a menstruação como sendo um problema. Melhorar o conhecimento, fazer com que isso seja comum e faça parte da vida, né, das pessoas que menstruam. Só falando do problema e tentando fazer com que isso seja real, né, é que a gente consegue tratar e abordar a questão. E a gente vai conseguir fazer políticas públicas direcionadas a essas pessoas que menstruam, né, dando a oportunidade delas terem melhor cuidado, saneamento básico, até a questão de próprio banheiro e água disponível para os cuidados da higiene nesse período.
E mais uma vez, professora, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, Informação é Saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.